Senhoras e senhores deputados, já passaram mais de 5 minutos, vamos dar início à segunda parte da nossa reunião de hoje. Nesta segunda parte, vamos aqui só fazer uma pequenina alteração, invertendo os pontos. Começamos pelo terceiro ponto, que tem a ver com a apreciação e votação do relatório final da petição número 346/12, relativa à justiça social da iniciativa de Américo Manuel da Silva Lourenço para nos apresentar o respectivo relatório. Tem a palavra a senhora deputada Sandra Pereira, do Grupo Parlamentar do PSD.
Senhor Presidente, muito obrigada, senhoras e senhores deputados. Enquanto relatora desta petição, cuja indicação do relator coube ao Grupo Parlamentar do PSD, cumpre-me dizer que a respectiva petição é da iniciativa de Américo Manuel da Silva Lourenço, tem no total 3.351 peticionários, deu entrada em 11 de fevereiro de 2004 na Assembleia da República, foi admitida nesta comissão mesmo na anterior legislatura, tendo sido nomeada relatora, na altura, a senhora deputada Maria da Conceição Pereira. No entanto, esta petição transitou e procedeu-se a nova nomeação de relatora, sendo eu própria. Mas o importante é que o primeiro cidadão subscritor desta petição é exatamente um cidadão portador de deficiência e pensionista e vem solicitar a revogação de um decreto-lei que estabelece um limite de acumulação de pensão com o vencimento ou, em alternativa, a introdução de cláusulas de salvaguarda de modo a corrigir aquilo que o próprio reputa de injustiças que daí advém e que o afetam a ele, assim como a inúmeros cidadãos. Da análise da petição, aquilo que se compulsou é que é muito provável que esteja em causa o Decreto-Lei 187/2007, embora isto não seja referido expressamente pelos peticionários, que no desenvolvimento da Lei 4/2007 aprova o regime de proteção nas eventualidades invalidez e velhice dos beneficiários do regime da Segurança Social, nomeadamente, para sendo mais clara, que proíbe a acumulação dos rendimentos do trabalho com a pensão de invalidez absoluta. Portanto, Sr. Presidente e Srs. Deputados, a petição em apreço assenta na preocupação gerada pelos subscritores de que tal proibição gera e pode gerar desigualdades sociais e injustiças que deverão ser corrigidas, atendendo a que cidadãos que não são portadores de qualquer deficiência podem efetivamente acumular pensões com vencimentos. Foram efetuadas inúmeras diligências, nomeadamente a audição de um primeiro subscritor, da qual foi feito um relatório que faz parte integrante deste relatório. Naturalmente que me vou eximir de dar aqui a minha opinião pessoal e relativamente às conclusões, o objeto da petição é claro e está bem especificado, encontrando-se devidamente identificados os peticionários. Face ao número de subscritores, a petição foi devidamente publicada no Diário da Assembleia da República. E, Sr. Presidente, teve o presente relatório final ser remetido a Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República, bem como ao Sr. Primeiro-Ministro, para dele dar conhecimento ao Sr. Ministro do Emprego, Solidariedade e Segurança Social para os efeitos que se reputar por convenientes. Muito obrigada, Edice.
Muito obrigado. Cumprimento pela feitura deste relatório e respectiva apresentação. Pergunto se alguém se quer inscrever para poder participar na discussão. Sim, a senhora deputada Wanda Guimarães tem a palavra.
Muito obrigado, senhor Presidente. É apenas também para cumprimentar a senhora deputada Sandra Pereira pelo texto que nos apresenta, mas também pela minúcia com que expôs e o rigor com que expôs aqui o objeto da petição e as demais, digamos, demarches que serão necessárias. E, portanto, cumprimento a senhora deputada.
Muito Muito obrigado. Não havendo mais ninguém inscrito, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Vamos entrar no primeiro ponto da ordem de trabalhos para fazermos a apreciação e votação das atas 26, 27 e 28, relativas às reuniões dos passados dias 29 de março, 6 e 13 de abril. Está aberta a discussão. O grupo parlamentar do PCP tinha pedido o respectivo adiamento. Não havendo inscrições, vamos passar à votação conjunta. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Entramos no segundo ponto da nossa ordem de trabalhos, da segunda parte da ordem de trabalhos, apreciação e votação do parecer sobre a conta geral do Estado relativa ao ano 2014, que é um parecer que tem que ser enviado para a COFMA. Passo a palavra à senhora deputada relatora, Joana Barata Lopes, do PSD.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Acho que se ouve. É para efeitos de gravação, não tenho dúvidas que se ouve. Espero que fique gravado. Muito rapidamente, relativamente a este parecer relativo à conta geral do Estado para 2014, ele está dividido em quatro partes, como habitualmente. A nota introdutória, enfim, faz-se um pequeno apanhado daquilo que é o enquadramento legal e regimental relativamente à emissão deste parecer, dando nota quer dos documentos em que está alicerçado, naturalmente a conta geral do Estado de 2014 apresentada pelo Governo, e algumas referências que contém relativamente quer ao relatório do Tribunal de Contas, quer aos documentos da Unidade Técnica de Apoio Orçamental e ao parecer do Conselho Económico e Social. Ele foi solicitado pela COFMA em 23 de dezembro de 2015 e, em virtude daquilo que foi o quadro político atípico relativamente, enfim, que naturalmente influiu com este relatório, que diz respeito à questão da discussão do Orçamento de Estado, houve um adiamento da calendarização, uma vez que a COFMA entendeu que então devia ficar a elaboração desse parecer, que incluirá este e das outras comissões, devia ficar para a data posterior à do Orçamento de Estado. E, como tal, todo também este relatório ou este parecer foi adiado. Dar nota de que este relatório trata as matérias relativas às matérias da Comissão de Segurança Social e Trabalho, agora Trabalho e Segurança Social, da qual se exclui a questão da administração pública, tendo entrado em contacto justamente com a COFMA, porque o relatório que eles estão a elaborar e que ainda não foi aprovado, contém as matérias da administração pública, por entenderem que este mesmo parecer, dizendo respeito a 2014, quer do ponto de vista orçamental, disparate, quer do ponto de vista governamental, quer do ponto de vista parlamentar, a orgânica incluía a administração pública dentro das matérias, na altura, da Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública, a COFAP, e agora a COFMA, e por essa razão, e por contacto com a própria COFMA, as matérias da administração pública ficarão incluídas nesse relatório. Relativamente aos considerandos, dar nota, como é norma, do enquadramento macroeconómico, que contém uma tabela relativamente a esse enquadramento por uma questão visual, diz respeito quer do ponto de vista do enquadramento mundial, muito rapidamente, dizendo que registrou um ligeiro aumento em 2014, com um crescimento de 3.4, quando em 2013 tinha sido de 3.3, faz também a divisão entre as economias avançadas e as economias de mercado emergente em desenvolvimento, e faz referência aos crescimentos que foram verificados quer numa quer noutra, às variações verificadas quer numa quer noutra. Dá-se nota relativamente à questão da zona euro, que registra um crescimento de 0.9% depois de 2 anos de contração económica, portanto é o primeiro ano em que, depois de anos consecutivos em contração, registra um aumento. A mesma coisa se verificou relativamente à economia portuguesa, que em 2014, após 3 anos consecutivos de contração, registra um crescimento anual de 0.9%. É incluído no relatório, justamente sobre esta temática, uma citação da UTAU para que se perceba também as razões deste que são apontadas e as características que são apontadas para este crescimento. Dá-se nota da alteração que foi feita à forma de cálculo nas contas nacionais, para que também se perceba algumas discrepâncias. Todos os parceiros que de alguma maneira apreciam esta conta geral do Estado, quer do Tribunal de Contas, quer da UTAU, quer o parecer do SES, dão nota desta nova metodologia para que se perceba alguma divergência nas contas que são apresentadas. Depois de dar nota aqui da questão da evolução do mercado de emprego, porque a taxa de desemprego, apesar dos níveis elevados, registrou uma ligeira redução a nível global para 11.6. Dar nota naturalmente de que em Portugal há uma redução de para 13.9%, quando em 2013 a taxa de desemprego tinha sido 16.2%. Dar também nota a esse respeito que, relativamente àquilo que tinha sido previsto no orçamento para 2014, a taxa de desemprego no orçamento apresentado para 2014, a previsão era 17% e também no segundo retificativo era de 14.2%. Quer num caso, quer noutro, a taxa de desemprego real ficou abaixo daquela que tinha sido prevista em 13.9%. Dar nota também de que, no que diz respeito aos salários, registrou-se uma redução das remunerações totais da economia. Relativamente ao orçamento e contas da Segurança Social, é incluído a tabela que diz respeito ao orçamento e às contas da Segurança Social, na tentativa também de visualmente a tornar mais clara, foram ressalvadas algumas notas que me pareceram que podiam ser relevantes, dando nota que em 2014 o saldo da Segurança Social ficou acima do orçamentado inicialmente e, enfim, depois incluem-se algumas citações da UTAU que me pareceu que podiam ser relevantes para a compreensão desta, justamente destes números. E que agora também quero ler, conclui também a UTAU que, apesar dessa melhoria, o déficit orçamental da Segurança Social apresentou em 2014 um comportamento mais negativo que o previsto, embora mais positivo do que o orçamentado. Na análise das contas da Segurança Social, importa dar nota relativamente ao destaque dado pela UTAU ao saldo do sistema previdencial. Por isso também os quadros que foram incluídos. Diz a UTAU, dentro dos vários subsistemas, destaca-se o sistema previdencial, com déficit de 585 milhões de euros, para o qual contribui o saldo negativo muito significativo do subsistema previdencial de repartição. Em 2014, a receita com contribuições e cotizações associadas à TSU registrou um acréscimo de 3.5% relativamente ao ano anterior. Dá nota ao tal de que, e os vários pareceres, que quanto à cobrança coerciva houve uma diminuição que o tal também explica, e vale a pena nesse aspecto ler o parecer da UTAU, que tem por base a antecipação do pagamento de dívidas à Segurança Social em 2013, resultado do regime extraordinário de regulação de dívida. Importa ainda dar nota da alteração ao orçamento da Segurança Social, introduzido pelo primeiro retificativo de 2014, para fazer face ao aumento da despesa com pensões e abonos da Caixa Geral de Aposentações, e que resultaram da questão relativa ao mecanismo da convergência da forma de cálculo das pensões da Caixa Geral de Aposentações com a Segurança Social. Assim, e concluindo, na parte das conclusões, foi incluído que, compete à Assembleia da República, nos termos e para os efeitos do disposto na linha D do artigo 162 da Constituição da República Portuguesa, tomar as contas do Estado e das demais pessoas coletivas que a lei determinar, com o parecer do Tribunal de Contas e os demais elementos necessários à sua apreciação. Incumbe à Comissão de Trabalho e Segurança Social emitir, nos termos regimentais aplicáveis, o competente parecer à Conta Geral do Estado de 2014, incluindo o relativo à da Segurança Social. 3. O presente parecer incidiu sobre os domínios do âmbito específico de intervenção da CTSS, incluídos na Conta Geral do Estado de 2014, nomeadamente os respeitantes ao emprego e segurança social, e visa constituir um contributo para o relatório final que se encontra em fase de elaboração na Comissão do Orçamento, Finanças e Administração Administrativa. 4. Na elaboração do presente parecer foram tidos em conta o documento da Conta Geral do Estado de 2014, incluindo a Conta da Segurança Social, apresentados pelo Governo e os pareceres do Tribunal de Contas, da UTAU e do SES. 5. A Comissão de Trabalho e Segurança Social delibera, nos termos regimentais aplicáveis, remeter o presente parecer à Comissão de Orçamento, Finanças e Modificação Administrativa. Obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Cumprimento-a pela elaboração do respectivo parecer e vamos entrar na fase da discussão. Não tenho inscrições. Pergunto se alguém se quer inscrever. Senhora Deputada Rita Rato, do Partido Comunista Português, tem a palavra.
Sr. Presidente, obrigada. É só para dizer que da parte do PCP vamos nos abster, não relativamente à descrição factual do relatório, mas porque fazemos uma leitura diferente sobre os dados estatísticos que são apresentados para justificar a redução do desemprego e por isso vamos nos abster e apresentamos uma declaração por voto escrito. Pedimos que fique anexa ao parecer.
Muito obrigado. Mais alguém se quer inscrever? O Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do CDS-PP.
Apenas para saudar a relatora e dizer que nos revemos no relatório que foi por ela elaborado e que votaremos favoravelmente.
Muito obrigado. Mais alguém se quer inscrever? Então vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Muito obrigado. Este relatório foi aprovado com as abstenções do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português. Vamos entrar no quarto ponto da nossa ordem de trabalhos, ponto de situação das petições pendentes. É uma matéria que desde meados de dezembro temos vindo aqui a abordar. Faço nota que ainda continuam a existir 4 petições pendentes, 2 da responsabilidade do Partido Socialista, 2 da responsabilidade do PSD.
É
a nomeação de relatores. Portanto, a senhora doutora Susana deu-me nota que já numa última reunião em que eu não estive, foi descrito em pormenor o que é que está em causa. Perdão. Vamos entrar no quinto ponto da nossa ordem de trabalhos, distribuição de... A senhora deputada Maria Mercedes Bosch tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para indicar o nome dos colegas, das colegas que irão ser relatoras, que nós propomos para relatoras da petição 83 da Associação Portuguesa das Famílias Numerosas, é a deputada Helga Correia, e para a petição número 12, a senhora deputada Susana Lamas. Sobre os relatórios em atraso, cumpre-me informar que da nossa parte está só pendente a petição 306, transitada da anterior legislatura, que aguarda informação do Ministério da Segurança Social e Trabalho e que estamos a aguardar, portanto, para concluir o relatório, estando tudo pronto neste momento.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Deixo um pedido ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quando puderem também, para indicar os dois senhores ou senhoras deputadas que vão ficar responsáveis pela elaboração dos respectivos relatórios de 2 outras petições que estão pendentes. Sim, senhora deputada.
Obrigada. Sobre este ponto das petições, queria apenas esclarecer o seguinte. Eu tenho ideia que quando os deputados piloto ouvem os peticionários, nós não estamos todos a ser informados disso, pois não? E eu era para requerer que pudéssemos, para que pudéssemos ser informados, porque, por exemplo, eu creio que da petição 346 que votámos há pouco o relatório, eu não me lembro ter recebido o e-mail a informar quando é que os peticionários iam ser ouvidos e a dizer que quem quisesse pudesse participar na reunião. E creio que, independentemente do modelo e da hora que o relator encontrar, deve ser dada uma informação a todos os deputados sobre isso, para, se tiverem interesse em ir, poderem participar. Relativamente à petição da Justiça Social da iniciativa de Américo Manuel da Silva Lourenço, eu não me lembro de ter recebido, e portanto era para dizer, relativamente às petições que estão distribuídas e onde os peticionários vão ser ouvidos, que se tenham isso em atenção, sob pena depois nós sermos só informados da petição e não sabermos de outra forma. Quando foi a petição da amamentação que discutimos ainda a semana passada, nós fomos confrontados com isso, porque, e bem, calhou ao PSD, o Sr. Deputado Clara Marques Mendes marcou a data e depois eu soube, porque a senhora peticionária dirigiu uma petição a todos os grupos parlamentares a dizer que iam ser ouvidos naquele dia. E, portanto, o que eu queria requerer era que pudesse, a partir de agora, sempre que um deputado marcar a audição dos peticionários, que sejam informados todos os deputados.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Antes de passar a palavra à senhora deputada Maria Mercedes Borges, eu tenho a memória recente de, no início do nosso mandato aqui na 10ª Comissão Parlamentar Especializada, de ter sempre depositado confiança nos nossos serviços. E renovo essa confiança, tendo até por base alguns meses de trabalho quase que diário, e acabam de me informar que esse procedimento tem vindo a ser concretizado. E, portanto, é aquilo que me apraz informar. Mas a senhora deputada Maria Mercedes Bosch pediu a palavra também, não sei se é sobre esta matéria.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não fui a relatora e a minha colega teve que se ausentar por motivo de estar noutra comissão em que está a ocorrer uma audição. Coincidências parlamentares todos nós temos. Contudo, se bem me recordo, esta petição de Justiça Social transitou da anterior legislatura, onde foi feita uma audição com inúmeras pessoas E, portanto, a esta colega que foi pedido pela Comissão foi que apenas elaborasse o relatório. Portanto, todo o trabalho estava feito, estava todo concluído. Foi uma audição muito grande, com muitas famílias, com muitas pessoas envolvidas e técnicos, portanto, também. E, por isso, não ocorreu relativamente a esta petição audição nesta fase, porque foi só a conclusão do trabalho que vinha da anterior legislatura. É este o motivo, penso que pode-me confirmar a doutora Susana que é mesmo assim que ocorreu. De todo, nós não temos já a acrescentar porque somos convocados, portanto não posso responder por mais ninguém a não ser pelo grupo parlamentar do PSD.
Muito obrigado pela sua intervenção, que considero bastante positiva e esclarecedora. Distribuição de novas iniciativas legislativas. Projeto de Lei nº 168/13, da autoria do PSD. Revisão da Lei nº 28/98, de 26 de junho, que aprova o regime jurídico de contrato de trabalho do praticante desportivo e do contrato de formação desportiva. Eu depois peço ao grupo parlamentar do Partido Socialista que indique um senhor deputado. Tem a palavra.
Senhor Presidente, posso indicar desde já, ficará o senhor deputado Ricardo Bexiga.
Muito obrigado. Projeto de Lei nº 169/13, da autoria do Partido Comunista Português, que tem em vista repor o princípio do tratamento mais favorável e regular a sucessão de convenções coletivas de trabalho. Cabe ao PSD indicar o Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Maria Mercedes Borges.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Indicamos a Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigado. Terceira iniciativa, Projeto de Lei nº 170/13 do PCP, reduz para 35 horas o limite máximo do horário semanal de trabalho para todos os trabalhadores, procedendo assim à décima alteração à Lei nº 7/2009. Compete ao Partido Socialista indicar um relator.
Sr. Presidente, indicamos o Sr. Deputado Luís Soares para relator deste projeto, desta distribuição.
Muito obrigado. Entramos no sexto ponto de ordem de trabalhos, apreciação dos projetos de resolução números 163/13, da autoria do Bloco de Esquerda, e 182/13, da autoria do Partido Comunista Português, e 209/13, da autoria do Partido Socialista, relativa a subsídio de educação especial, que baixaram sem votação por 30 dias à nossa comissão no dia 8 de abril. Ainda não foi apresentado nenhum texto conjunto para ser votado. O Sr. Deputado José Soeiro pediu a palavra.
Sr. Presidente, pedi a palavra para solicitar o adiamento deste ponto de ordem de trabalhos para a próxima reunião.
Está feito este pedido. Alguém se opõe? Alguém tem algum comentário adicional? Não havendo, este ponto fica para a próxima reunião. Sétimo ponto de ordem de trabalhos, votação da ou das propostas de alteração apresentadas no âmbito da apreciação parlamentar número 13/13, da autoria do CDS-PP, diploma que cria uma medida excepcional de apoio ao emprego através da redução da taxa contributiva à carga da entidade empregadora em 0,75 pontos percentuais relativa às contribuições referentes às remunerações devidas nos meses de fevereiro de 2016 a janeiro de 2017. Não sei se alguém se quer inscrever. Em termos práticos, nós apenas temos que votar a proposta apresentada pelo grupo parlamentar do CDS-PP. Não havendo inscrição, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem vota a favor? Portanto, esta proposta foi recusada com os votos do Partido Socialista, Bloco de Esquerda e PCP e obteve os votos favoráveis do PSD e do CDS-PP. O último ponto da nossa ordem de trabalhos, outros assuntos, fazendo aqui o ponto de situação, que estamos, em termos práticos, a entrar na reta final desta sessão, e entramos no mês de maio. Como sabem, no próximo dia 3, terça-feira, às 16 horas, temos a nossa audição regimental com o Sr. Ministro das Finanças. Temos dia 6... às 14h30, a audição com o Sr. Governador do Banco de Portugal e com o Presidente do Fundo de Resolução, que também é Vice-Governador do Banco de Portugal, dia 6, às 14h30, ou seja, matérias referentes, como se recordam, ao novo banco. Depois, eu quero colocar aqui à vossa consideração, considerando que temos dia 3 e dia 6, se realizamos a reunião ordinária da Comissão quarta-feira às 11. Gostaria de partilhar essa decisão com todos, em nome do bom convívio parlamentar. Depois, quero dar-vos nota que já temos para dia 17 de maio, das 15 às 17h30, uma audição pública sobre a prevenção, integração e acompanhamento de pessoas sem abrigo. E, por último, faltam na prática 3 semanas e meia, temos uma deslocação a Braga no dia 23 de maio. Portanto, fazendo o ponto de situação do nosso estado de arte de iniciativas parlamentares, não sei se alguém se quer pronunciar, nomeadamente sobre a realização ou não da nossa reunião ordinária. Se não, retiro do vosso silêncio o sinal de concordância que não se justifica, reunimos dia 3, dia 4 e dia 6. Se quiserem, também poderemos reunir. Não temos assim matérias excessivamente urgentes que impliquem a obrigatoriedade da realização da reunião. Faço só nota que na concretização do nosso plano de atividades, que era importante que o dia 23 de maio começasse a ser preenchido com coisas em concreto, nomeadamente entidades a convidar, organização, porque o tempo vai passar rápido. Senhora Deputada Maria Mercedes Borges, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava de sugerir, porque vejo que não temos hoje cá a Sra. Deputada Sónia Fertozinhos, que é quem apresentou esta proposta e quem tem vindo a trabalhar precisamente nela, e pela nossa parte será a Sra. Deputada Laura Magalhães quem irá acompanhar precisamente este, o agendamento, as entidades, portanto todo o trabalho que terá que ser feito neste âmbito e que relativamente ao qual e até pelas questões e pelas propostas e pelo trabalho apresentado pela Sra. Deputada Sónia Fertozinhos, ficámos de refletir, ponderar e hoje tínhamos um conjunto de questões para colocar que penso por ausência, o facto de não vir na ordem de trabalhos pode ter induzido que não seria tratado. Eu talvez fosse bom, não sei, uma sugestão para agilizar tudo isto, constituir-se um grupo de trabalho com deputados de todos os grupos parlamentares, porque senão se ficamos com os outros assuntos chegamos a uma altura que teremos mais dificuldade. Não estamos em condições de colocar questões, de certo, provavelmente o Partido Socialista não estará em condições de responder. Perante isto, a sugestão fica para, com a maior brevidade possível, e se os senhores e as senhoras deputadas concordarem, seja constituído um pequeno grupo por iniciativa do seu presidente, poderem ser convocados os deputados que façam parte. No meu caso, não será a coordenadora, porque o nosso grupo parlamentar será a senhora deputada Laura Magalhães, para agilizar questões tão importantes como as entidades. Havia aqui a questão de ser visitas separadas por grupos, com a qual eu deixo já a nota que não concordamos, também acho que isso ficou claro na última reunião, mas acho que era muito mais funcional para todos nós que com a maior urgência se pudesse chegar a um consenso relativamente ao programa.
Muito obrigado, Senhora Deputada, pela sua intervenção, que tem um lado pedagógico e um contributo positivo, e eu penso que faz todo o sentido a sua proposta ser acolhida. Não sei se algum senhor deputado se quer pronunciar sobre a mesma. O senhor deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Sim, senhor Presidente, nada a opor à metodologia sugerida, portanto, caso mereça a concordância, no sentido de agilizar com a maior brevidade, mas agendar-se uma reunião e em função da data proposta por consenso, depois indicaremos quem se representará por parte do grupo do PS nessa reunião.
Então, se concordarem, entre hoje e amanhã eu enviarei um lembrete a todos os grupos parlamentares por forma a tentarem realizar essa reunião o mais rápido possível ou convocar mesmo. Convoca-se um membro de cada grupo parlamentar. Senhor Deputado António Carlos Monteiro, tem a palavra.
Senhor Presidente, se me permite, talvez para simplificar, se a mesa e os coordenadores reunirem de forma a fecharem aquilo que é a agenda, talvez seja mais célere, nem que seja amanhã durante o plenário.
Querem reunir hoje ou querem reunir amanhã? Eu acho que quanto menos TPCs tivermos, melhor. Desculpa, isto é o vício de um TPC, peço desculpa. Quanto menos coisas pendentes tivermos, melhor.
O TPC é bem aplicado.
É aplicado para quem tem muitos filhos pequeninos.
Eu sugeria que fosse amanhã, por uma questão só de agendamento, porque de facto o dia 2
então,
já está um bocadinho...
Então vamos fazer essa reunião às 18 horas, concordam?
Bastante.
18 horas?
Amanhã às 18, bem, pronto, muito bem. Está confirmado.
Então,
Nós temos 35 horas, duas, mas hoje.
Não, são pessoas diferentes. Sim.
Então convoque e indique a sala.
Posso convocar, mas
e coordenadores.
Para amanhã às 18 horas, indique-nos é depois a sala.
Sim, senhor, presidente. Ok.
Não é incompatível, nós. Nós temos duas, não é?
É a senhora deputada Laura. Por favor, se puderem, em vez de fazermos amanhã só uma reunião formal para abordar, ver se já trazemos coisas concretas, está bem? Muito obrigado e está encerrada a nossa reunião.